Olá, esta é a segunda temporada de Dona Patrine.
Olá, tudo bem? Neste episódio de Dona Patrine, vamos falar sobre um assunto que muita gente encara como uma novidade, mas que não é bem uma novidade. E para isso, estou chamando a colunista do Minuto Otaku, Rafa Santucci, que escreve sobre K-pop. Tudo bem, Rafa?
Tudo bem, e você?
Estou ótima. E, para começar a conversa, Rafa, para contextualizar o pessoal, a Rafa só tem 18 anos, então vocês e eu vamos nos sentir um pouco velhos ouvindo essa conversa. Rafa, como você começou a acompanhar K-pop? Como despertou seu interesse? O que te chamou a atenção?
Bom, eu conheci o K-pop de uma forma muito aleatória. Pode ser estranho no começo a história, mas eu juro que no final faz sentido. Eu tava vendo, né, o clipe da Anitta, que lançou, e aí eu fui ver os comentários. E aí tava uma pessoa falando: nossa, a batida dessa música é do 4 Minute. Eu perguntei: nossa, que música é essa? E aí fui lá ouvir a música. E aí eu fiquei obcecada. Nossa, era dia e noite ouvindo essa música. Eu baixei naqueles links super suspeitos, que ainda não tinha Spotify, não tinha nada, né? E aí eu ouvia o dia inteiro, fiquei apaixonada, tanto pela música quanto pelo visual. E isso me atraiu demais. E a partir daí eu comecei a grupos, mais músicas, pesquisar mais sobre o K-pop em si, e nossa, eu fiquei apaixonada, e principalmente essa parte do visual me encantou demais.
Só um detalhe pro pessoal também se sentir velho: quantos anos você tinha quando o Bang foi lançado?
12 aninhos.
Detalhe que a Rafa tinha 12 e eu já estava embalada dançando o Bang, fazendo a coreografia, mas tudo bem.
Vamos seguir. Fazendo a coreografia também.
Você não tinha idade pra ir embalada, você não podia ir. Então eu tenho que ficar no quarto mesmo, tá certo. Quem é menor de idade, obedeça os pais, por favor, hein? Não me responsabilizo por ninguém desobedecendo nada.
Bom,
voltando pro... Isso, porque agora a Rafa já é de maior, já pode lidar com as próprias puxas. Voltando para o assunto, você comentou da estética que passou a descobrir mais sobre a indústria do K-pop, acompanhar. Quais grupos atualmente, ou grupos que já acabaram também, você gosta mais de ouvir? Você tem preferência por grupos femininos ou grupos masculinos?
Eu tenho muitas fases. Tem fase que eu tô ouvindo mais grupo feminino e tem outras fases que eu tô preferindo ouvir grupo masculino. Mas o meu grupo favorito de todos os tempos e o Enhypen. O Enhypen debutou faz pouco tempo e o Seventeen muito, muito tempo. E feminino, eu gosto muito do ITZY, do IZONE, que infelizmente acabou recentemente. Mas são esses que eu gosto mais.
É interessante você falar do Seventeen, porque o Seventeen é um grupo um pouquinho mais antigo, né? Porque eu lembro no começo da minha vida adulta que já existia.
Sim, eu não lembro que ano eles debutaram, mas eu sei que foi por aí, 2015, se eu não me engano. Mas eles são bem antigos.
Olha, vou denunciar a idade agora. Bom, se bem que eu tenho 26, né? Já comentei isso em outros episódios. Mas quando eu era adolescente, há 10 anos atrás, os grupos assim que, mesmo não acompanhando, que me vem à mente é Big Bang.
Sim.
G-Dragon. Também.
Clássico.
Sim. E Super Junior. Super Junior, nossa, era.
Super Junior é um mutante do K-pop. Existem há 101 mil.
Eu ri. Super Junior, eu acho que era o que mais tinha, pelo menos no Twitter, né? Que ainda não tinha tanta gente comentando sobre o assunto na minha adolescência. Acho que Super Junior era o mais comentado dos três. Pelo menos na minha bolha habitual, né? Não sei.
Sim, eles são super respeitados. Tanto o Super Junior quanto o Big Bang, até hoje tem grupos mais atuais que fazem apresentações homenageando eles, cantando as músicas antigas. Então eles são super respeitados.
É, eles já viraram referência,
aqui,
né?
O D-Dragon tava namorando. Quer dizer, tava namorando com a Jennie do Blackpink. Eu fiquei passada, olha, porque eu fiquei pensando, nossa, quantos anos esse cara tem? Porque pra mim ela é super nova.
Momento fofoca aqui. É, não, mas o pessoal engana muito de idade. Se eu engano, né? Eu tenho 26 com cara de 18. Imagina o pessoal que tem acesso, que faz cirurgia plástica, engana muito mais.
Ah, sim. Né? Parecer cada vez mais jovem.
Sim, e essa questão da cirurgia plástica, de parecer cada vez mais jovem, também é uma questão que pega muito na indústria, né? Porque quem eu vejo que não conhece K-pop, quando você comenta ou você vai falar alguma coisa sobre a indústria, sobre os grupos, o pessoal se pega muito no lado negativo, assim, ah, mas a indústria do K-pop é muito pesada, ah, mas acontece um monte de desgraça. Assim, obviamente acontece, né? Não estou falando que é mil maravilhas, porque não é.
Sim.
Mas eu acho que tem um pouco de preconceito nessa visão. Eu acho que o pessoal não olha tanto para a indústria do entretenimento ocidental e aponta isso. Qual a sua opinião? Você acha que tem um certo tipo de preconceito na abordagem ao comentar esse tipo de tema?
Essa questão da cirurgia plástica, da pressão estética lá na Coreia é muito relevante, porque é uma coisa muito enraizada neles, desde crianças até, né? Porque é uma coisa lá da sociedade. E quando eles entram em... Ah, né? Começam a ser trainees, isso se torna uma coisa muito maior, muito pesada e muito mais... se torna uma obrigação para eles. Então, essa coisa de cirurgia plástica, principalmente, né? Mas falando mais especificamente, é muito naturalizado lá. É meio que uma coisa em massa. Todo mundo faz. As empresas praticamente obrigam os idols a fazer. E se você não faz, muitas vezes você acaba sendo boicotado, sendo massacrado, tanto pela empresa, né, quanto pelos fãs até. Porque fã coreano, vou te falar. Mas é muito triste, porque é uma coisa muito... É uma pressão enorme. Mas também existe em todas as indústrias, né? Esse lado ruim da coisa.
Exatamente. Isso eu sempre falo nos episódios, mas para quem tá ouvindo agora pela primeira vez, talvez não saiba, antes da gente gravar, eu sempre faço uma pré-entrevista com os convidados. Até na hora da gravação, fui legal. E eu tinha comentado com a Rafa... que aqui, por exemplo, essa pressão estética, também, diva pop faz um monte de cirurgia, por exemplo. Essa questão de pressão estética, a pressão sempre está bem, sempre está saudável, entre aspas, né? Aparentar estar saudável, porque a maioria não está saudável de fato. Aqui tem muito associado com uma questão de positividade. Mas, ah, eu fiz essa cirurgia para me sentir bem. Ah, porque eu mexi no meu nariz pra me sentir bem. E não, né? É pra se encaixar num padrão estético.
Sim, exatamente. E lá o padrão da Coreia é muito rígido, muito absurdo, né? Tem que ter o rosto bem fininho, olhos grandes, tá sempre bem. Então, eles têm que se submeter a essas coisas pra serem minimamente aceitos dentro daquilo. É muito triste.
É realmente muito triste. Isso às vezes leva à reflexão do quão Eu não gosto de usar tanto essa palavra, mas eu vou usar. É o quão tóxico acaba sendo as indústrias do entretenimento, né? A indústria do K-pop, a indústria do pop norte-americano. Eu acho que isso é... E a nossa a relação também de fã com ídolo, por exemplo. É, será que é saudável? Que as pessoas esquecem que os ídolos, que os idols, que as cantoras, que os cantores são humanos, são gente como a gente.
Sim, exatamente. E, nossa, às vezes eu pego umas reflexões e eu fico pensando, será que a gente realmente conhece esse artista? Porque eles são tão treinados, milimetricamente, ensinados como agir, como falar, como se comportar, como andar. A gente nem conhece a pessoa realmente, sabe? A gente é fã de um personagem, uma imagem que criaram para agradar a gente. Aí, às vezes, eu até me sinto meio mal por estar consumindo essa coisa, mas é triste, né? A indústria, o que eles criaram em cima disso.
Mas, assim, eu acho que essa questão... Eu acho que todo mundo que mexe com arte em geral, e um pouco também na comunicação, digamos, né? Pra quem não sabe, a Rafa está estudando para ser jornalista, minha futura coleguinha de profissão.
Sim.
Então, quem lida com isso acaba assumindo, uns obrigatoriamente, outros não, uma certa persona. Por exemplo, eu aqui no podcast, eu assumo uma persona. Eu, na vida real, eu nem falo muito, na verdade. E eu tenho um podcast, quer dizer, né? São coisas que a gente faz pro trabalho, assim. Faz parte. Então, mas é isso mesmo, é um produto que se cria. Isso também tem no Ocidente, se você for procurar a história do punk, do rock clássico. Sempre tem uns produtinhos também, só que o pessoal finge que não, né? Principalmente os roqueiros velhos, mas tudo bem.
Mas eu acho que o mais triste é quando isso é muito obrigatório, sabe? As empresas praticamente tiram a vida pessoal dos idols e, enfim, é realmente esse lado mais artístico, mas também tem o lado de pressão, de obrigatoriedade.
E saindo um pouco desse lado de pressão, de obrigatoriedade, na parte da estética, da música em si, o que você mais aprecia no K-pop em geral, tendo em vista a variedade de grupos, e o que você aprendeu a apreciar, que no início te causou um pouco de estranheza?
O que eu mais gosto é que eles sempre criam tendências, eles inovam. Você nunca vai ver um grupo raramente, né, vai ver um grupo fazendo a mesma coisa a cada lançamento. Eles sempre vão inovar, sempre vão trazer conceitos diferentes, visuais diferentes, cabelos diferentes. É muito divertido acompanhar isso. E o que eu estranhava quando eu comecei a ouvir K-pop era de alguns grupos femininos, especificamente o Twice, que foi o primeiro grupo, quer dizer, um dos primeiros grupos femininos que eu escutei, com esse conceito mais fofo. E eu estranhava muito a voz delas, que é bem diferente. A gente tá acostumado com cantoras de pop, com vozeirão, Beyoncé, Jessie J. E foi muito estranho para mim me deparar com vozes mais delicadas, mais suaves, bem diferente do que eu estava acostumada. Mas eu me acostumei, hoje em dia eu adoro, até defendo.
Defende no Twitter.
Lógico, eu faço textão.
Isso me lembrou aquele meme do Restart. Mas aí... no caso, a menina tá revoltada, né? Que, pra quem não pegou a época do Restart, foi explicar. Teve um show aí que eles atrasaram muito, muito mesmo. E aí tem uma menina muito revoltada, falando assim, eu vou xingar muito no Twitter. É incrível esse meme, é incrível.
É um clássico, nossa. Acho que o Resgate foi o início desses fandoms enormes de fãs desesperados.
Mas no Twitter, sim. Né?
Nessa coisa. O Resgate pegou muito essa coisa do digital, né? Já tinha. Acho que já tinha Facebook na época, será?
Tinha, porque eu sou da época.
Eu lembro que tinha uma comunidade no Orkut de Restart.
Oh, meu Deus. tinha. Tinha porque havia acabado de criar Facebook. Assim, eu não era fã de Restart. Eu fui uma adolescente muito chata, na real. Muito chata mesmo. Então... Mas aí eu via a movimentação, via o pessoal comentando, eu ficava revoltada com os fãs do Restart. Eu fui uma adolescente chata. Agora, adulta, eu reconheço o quanto era insuportável na adolescência.
Não, mas fã, quando pega pra ser chato, ele consegue.
Eu sou chata com algumas coisas até hoje, né? Mas a maioria dos meus ídolos já morreram, então... Não tem nem por que eu ser chata. mas voltando pro K-pop. Uma coisa assim, que me incomoda, eu não acompanho tanto. Eu tô passando a acompanhar mais agora. Mas assim, né? Eu lembro de coisas na adolescência, como já mencionei, Super Junior, G-Dragon, Seventeen. Em algumas festas que eu ia, tocava também, sempre tocava Hello Beaches. Hello Beaches.
Nossa, um clássico.
E era muito legal quando tocava, eu gostava muito. E assim, pô, se for parar pra pensar, já tem no mínimo 10 anos aí, né? De grupos, tanto femininos quanto masculinos, aparecendo no mainstream. E o que me incomoda, eu acho que te incomoda também, é que a mídia ainda trata como algo novo. Tipo, oh meu Deus, o que é K-pop?
Sim. Sempre tratam com muita. De um jeito muito separado dos outros estilos musicais, né? É sempre como se fosse uma coisa exótica, totalmente nova.
É.
Mas o K-pop já existe há muito tempo. Muitas pessoas conhecem já há muito tempo também, mas assim, agora tá começando a ser mais mundial, né, esse conhecimento. Mas acho que assim, todo mundo já ouviu K-pop uma vez na vida e loucamente, mas não sabe e sai falando mal por aí. Eu tenho certeza que aconteceu isso.
Ah, com certeza. K-pop e funk, todo mundo fala mal, mas quando toca, todo mundo dança.
Sim. É
Vamos
sempre
ser
assim.
Sinceras.
No off fala mal, mas depois
Sim, e o que me incomoda, por exemplo, eu não vou citar nomes de sites grandes porque eu não quero levar processo. Que nem eu citei na pré-entrevista, né? Vamos deixar pra imaginação do ouvinte. melhor não. Mas, por exemplo, sites grandes que cobrem música. Cada ouvinte imagine o seu favorito. Quando aborda K-pop, eu sinto que uma parte dos jornalistas, ou dos colunistas, se a pessoa não for jornalista, não está preparada. Ou também, como você falou, associar muito ao exótico. Tipo, oh meu Deus, algo novo. E, meu, não é algo novo. Eu já fui em shows que não tinham nada a ver com K-pop, por exemplo, foi no show da Lauryn Hill. Em 2019, se não me engano, que eu vi a Lauryn Hill. E aí foi no Espaço das Américas. Show. Quando eu fui, já tinha fila pro show do Monsta X. Eu falo portuguesado mesmo. Tô nem aí.
eu também jogo uns BTS.
Então. Sigla, a gente é portuguesa. E também coisas assim, eu português também. E aí já tinha fila. E aí eu vi gente que tava falando assim, nossa, mas o pessoal faz fila pra ver isso. Mas qualquer show de grande banda ou grandes divas, o pessoal também faz fila. Não é um comportamento novo.
Sim, totalmente. E as pessoas também usam como argumento, ah, você nem entende o que eles estão cantando. Mas eu, com 11 anos de idade, eu também não entendia o que Justin... Nem entendia nada, eu tava lá, feliz na vida, cantando. Mas... Agora o K-pop está de um conhecimento mundial, as pessoas talvez sintam na obrigação, talvez, de falar sobre isso. Então, acho que conforme eles... estão descobrindo, eles vão falar o que eles sabem. Claro, eu acho que tem que ser uma coisa normal, porque é uma coisa normal. Ele tem que ser tratado como uma... cantores que a gente está acostumado a ouvir no TVZ, no MTV Hits. Mas acho que as pessoas estão começando a descobrir, a entender, né, que essa coisa está se popularizando, que precisa ser falada de um jeito aberto, normal. E eu espero que daqui pra frente as pessoas comecem a falar com uma neutralidade, com uma naturalidade maior.
Exatamente, também espero, porque mesmo, como eu já mencionei, não acompanho tanto. Mas algo que me irrita profundamente, assim, tratar algo diferente como algo exótico. Eu já não gosto quando trato como algo exótico, porque o exótico... às vezes é um jeito muito bonitinho de demonstrar certos preconceitos.
Sim,
eu fico com o pé atrás. Eu fico com o pé atrás quando uso essa palavra exótico. Se não for pra planta e bicho, eu já acho estranho.
Muitas dessas falas têm uma xenofobiazinha aí implantada. As pessoas têm que sair um pouco da zona de conforto. Porque realmente o K-pop tem uma sonoridade diferente, alguns grupos, do que a gente está acostumado, né, com a música ocidental. Então, eu acho que as pessoas têm que, sei lá, realmente sair do que estão acostumados, porque o K-pop é um universo incrível, maravilhoso, cheio de coisas para ensinar no audiovisual, na moda. Então, é isso.
Exatamente. E também, porque como você falou, né? Dita tendência, dita moda, tanto na parte estética quanto na parte sonora. Isso não é algo novo, né? Porque se a gente for parar pra pensar, por exemplo, cinema. Os terrores norte-americanos muitas vezes são plágios dos filmes japoneses de terror.
Sim.
Então não é de hoje que o Ocidente pega muita coisa do Japão, Coreia do Sul, China, né? Então o pessoal tem que parar um pouco com essa hipocrisia, tipo, oh meu Deus, uma coisa de tão longe, nunca ouvi falar, sendo que o pessoal daqui a pouco, né, vai aglutinando na cultura, vai, que aí o pessoal vai assimilando, né, como algo normal, algo visto. Até porque, né, convenhamos, o mainstream norte-americano pega muita coisa de fora.
Sim, demais. Isso já era uma coisa que eu queria. Nos anos 2000, foi uma revolução, né, em várias áreas. Eu não vivi, infelizmente, mas, né, é muito óbvio. E a Coreia, vendo a influência que os Estados Unidos estava oferecendo para o mundo, eles estavam criando muitas tendências na moda, na música. Eles também queriam ter alguma coisa própria deles, eles queriam ditar essas coisas também. Então eles criaram a onda Hallyu, que é a onda cultural coreana. E a partir disso eles investiram muito em educação, em programas de intercâmbio para que as pessoas... turismo, economia, negócios... essas produções visuais também. Então eles investem muito nessa parte. Isso é muito legal deles.
Sim. Inclusive a parte cultural, obviamente, está falando sobre música. Mas se a gente for parar pra pensar, por exemplo, o Oscar, né? O Parasita, sim, um filme sul-coreano, ganhou o Oscar de melhor filme. E foi uma grande surpresa, porque um filme não ocidental ganhar como melhor filme, não é nem melhor filme estrangeiro, melhor filme no Oscar, que já é uma premiação, assim como o Grammy, com passado racista, com passado xenofóbico, que inclusive não deu Oscar para Fernanda Montenegro, não engulo isso até hoje, é uma grande surpresa.
Sim, é uma dominação mundial.
Oh, no nosso coração, a Fernanda Montenegro ganhou o Oscar, isso que importa, tá bom? No meu coração, sim, ela ganhou. E nessa questão, na última edição do Grammy, por exemplo, que teve uma grande polêmica com o BTS, né?
Sim, eles foram o primeiro grupo de K-pop a ser indicados.
Sim, e o Grammy já, né, já é alvo de várias acusações, várias coisas que é real. O Kanye West, por exemplo, já cansou de falar que o Grammy é racista. E aí, pra disfarçar, ele só assim, mas a gente premia a Beyoncé. E óbvio que vão premiar a Beyoncé. É a Beyoncé. Não tem como não premiar a Beyoncé.
Que bom que ela seja premiada, mas a gente sabe por quê, infelizmente.
Então. E aí, isso de premiação, eu gosto muito de música. Eu sempre estou acompanhando música, mas confesso que premiação eu não tenho paciência para acompanhar. Porque algumas categorias eu já acho muito absurdas. Muito absurdas. E algumas caixinhas,
sim,
eu já fico revoltada. No caso do K-pop, eu acho que revolta ainda mais os fãs.
Sim, muito. Eles concorreram melhor música em duo grupo, se eu não me engano. E perderam, na verdade, para Legião Grande. Sendo que Dynamite começaram a se questionar, né? Poxa, o porquê que foi uma música super estourada, né? E aí acho que a razão é bem clara, né? O Grand sempre encaixa pessoas e estereotipadas um minuto e muito triste ver também por outro lado bons olhos, né? Se forçar um pouco, porque é uma não tem de mostrar o trabalho deles, não só dele, né? Enfim, eu fico adiando daqui a 10 anos torcendo para que seja normal, sabe? Grupos de K-pop performando em premiações como essa. E ganhando. E olhando para trás e vendo o BTS. Eles perderam, mas poxa.
Sim, exatamente. Nada contra Lady Gaga e Ariana Grande, até porque eu gosto do Chromatica, gosto bastante. Eu fiquei triste de não poder dançar o Chromatica em balada.
Nossa, nem pandemia. Me fala.
Eu tava ouvindo o Chromatica esses dias e tava pensando, nossa, eu teria dançado tanto essas músicas. Mas nesse caso, somente ano passado, né, que o Grammy referente ao ano de 2020.
Uhum.
Não premiar a BTS é realmente muita sacanagem. Muita sacanagem.
Sim, completamente. Praticamente.
Ainda mais um ano pandêmico que não teve shows, não teve turnês. Mesmo assim, obviamente, Lady Gaga e Ariana Grande se destacaram. Não estou tirando o mérito delas. Mas...
Que nojo. Caramba, vamos
É, então, né? Esse mais que pega. Sempre, sempre. E a gente comentou um pouco da cobertura midiática sobre o assunto. Quais fontes, além do Minuto Otaku, que você escreve no Minuto Otaku sobre K-pop, né?
Sim.
Além do Minuto Otaku, o que você gosta de acompanhar? Você tem alguns colunistas, alguns jornalistas que cobrem K-pop que você gosta de acompanhar? Ou youtubers?
Eu gosto muito de dois youtubers, um é jornalista, outro é advogado, mas enfim, isso não importa muito, mas eles falam muito sobre K-pop, eles falam sobre, dão atualizações do que está acontecendo no mundo, fazem, reagem a músicas novas. Eu gosto muito, que é o K-Dan e o Felipe Caires, e eu gosto muito também de um podcast que é o K-Papo, da Babi Jewett com a Erika Jimenez. Infelizmente já acabou. Elas não estão mais produzindo, mas eu gosto muito, acompanhei por muito tempo. Esses são os que eu mais vejo.
E poder não ser a idade de novo, mas porque quando a Rafa comentou, eu lembrei. Eu entrevistei a Babi no segundo ano da faculdade, eu estava com 19, ou seja, faz 7 anos. E quando eu entrevistei, eu fui até uma casa de shows na Barra Funda, em São Paulo, capital. E aí a entrevista foi sobre literatura infanto-juvenil, que ela também é escritora. A entrevista em si não teve nada a ver com K-pop, mas no dia, como eu fui entrevistar ela numa casa de shows, ia ter uma apresentação de um grupo. Eu não vou lembrar qual é o grupo, infelizmente. Mas eu lembro que, assim, aquela correria, né, pra show, eles estavam dando coletiva pra imprensa e tal, as fãs na porta, a maioria meninas.
Sim.
Eu acho que eu vi pouquíssimos rapazes na porta, pra pensar agora. Mas enfim, aí, né, pessoal com festinha na cabeça, com todo show.
Ah,
beleza.
Isa.
Sim. É, faixinha na cabeça eu não uso, mas camisa, quando eu tenho camisa do artista, eu vou no show, sim. E vendendo pop. Eu acho muito legal de evento, tanto de anime ou shows, que sempre vendem mup. Eu gosto muito, eu deveria ver em todos.
Ah, eu amo mup, nossa, sou viciada.
No Anime Friends, que eu também ia. A última vez que eu fui também faz 7 anos, a Rafa tinha 11 anos, a última vez que eu fui para Anime Friends. Então, isso que dá chamar a pessoa de 18 pro podcast. Vou começar a chamar a pessoa mais velha pra entrevistar. Chamando a pessoa novinha dá nisso. E aí, a última vez que eu fui pra Anime Friends, nossa, eu tomei tanto mup no dia, até porque era uma das poucas bebidas que vendia lá. Então eu me entupi de mup. Saudades. Nossa. E esses eventos assim, Anime Friends, pra quem é da Baixada Santista, Anime Summer, ou outros eventos nerds, otakus em geral, também tem a parte da apresentação musical. Então, talvez pra quem é do meio otaku, nerd, geek, enfim, não vê mais K-pop como algo exótico, porque já é algo normal. Mesmo que a pessoa não ouça frequentemente, não tem tanta estranheza.
Sim, até porque tá tudo ligado, né? Eu já tenho vários amigos que conheceram K-pop a partir de anime, de dramático. Então tá tudo ligado, então acaba sendo tudo na mesma comunidade, né?
Exatamente. Tá, não tem como não estar ligado, né? Porque assim como tá tudo ligado no mundo otaku, pô, aqui se você vai ver um filme, por exemplo, vai ter a trilha sonora. A trilha sonora vai ser normalmente algo mainstream, se não é a trilha sonora própria do filme, né?
Sim.
Feita pro filme, vai ser de algum artista grande, então
Sim, não tem como fugir.
Exatamente. E disso de não ter como fugir, pro pessoal que não, nunca ouviu K-pop, que não conhece nada de K-pop, o que você indicaria pro pessoal começar a ouvir?
Eu indicaria, óbvio, meus grupos favoritos, o Enhypen e o Seventeen. Que é um grupo maravilhoso. Dreamcatcher, Hyuna, E-Last, Six, ouçam Six, maravilhosos. Eu tenho um texto lá no Minuto, se vocês quiserem ler. Dicas de grupo, são bem legais.
Sim. Então leiam a coluna da Rafa no Minuto Otaku. E pra quem ainda pensa que K-pop é algo novo e tal, não é. A gente citou, por exemplo, o Chromatica do Lady Gaga tem uma parceria com Blackpink.
Sim.
A Lady Gaga esqueceu de fazer o clipe. Estou esperando o clipe até hoje. Essa e a parceria com o Elton John, eu estou esperando esperançosamente
ter clipe.
Eu acho a letra muito bonita. É uma música que quando tocar em balada, eu vou ter postura como se eu estivesse num culto, assim. É uma música com uma pegada muito gospel pra mim.
Muito, fazer rodinha, dar as mãos, total.
É uma música muito bonita mesmo, a letra. E, pô, Lady Gaga, vamos adiantar aí esse clipe aí com o pessoal da Blackpink, né? Vamos fazer, né? Por favor.
É, Blackpink tem até parceria com a Selena Gomez também. Tem clipe.
Tem parceria com a Dua Lipa também.
Sim. O BTS tem com a Halsey.
Sim. Da Dua Lipa, eu acho que faz uns 2 anos que saiu por aí também.
Eu sim, acho que foi a primeira parceria internacional dela, se eu não me engano.
Sim, e até porque, se a gente parar pra pensar, a Dua Lipa também estourou não faz tanto tempo. Né? Coisa de uns 4 anos pra cá, por aí. Engraçado, a da Dua Lipa eu fico muito... Oi?
Mas ela ainda era considerada meio indie, né?
É, da Dua Lipa, eu vou citar aqui uma experiência que eu fico muito orgulhosa de acompanhar a Dua Lipa, porque eu descobri a Dua Lipa quando ela ainda fazia cover e ela ainda não tinha lançado New Rules como single. Ou
nossa.
Seja, eu descobri muito antes. Eu sou caçadora de tendências musicais. E aí, eu fiz um texto em 2017. E eu acertei, porque eu fiz um texto em 2017 para um site. O site tirou meu texto do ar, infelizmente.
Nossa.
Eu tenho um texto em 2017 com o título assim: Dua Lipa, a nova estrela em ascensão do pop. Porque eu sabia que ela ia fazer sucesso e acertei.
Profetizou.
E aí, profeticei, assim, ó, o pessoal tem que confiar na minha palavra. E aí, quando eu vi o show da Dua Lipa, ela só fez um show no Brasil, quando ela abriu pro Coldplay. Foi numa casa de shows em São Paulo, na Áudio. A Áudio tem capacidade, eu acho, de 2.000 pessoas por aí. Então eu vi a Dua Lipa muito de perto, totalmente crua. Ela fez show assim com uma roupa comum, digamos. Não é nem um pouco parecida com as roupas que ela usa atualmente.
Sim.
E ela não sabia dançar direito. Nossa, ela deu um salto. Ela era ainda durinha até dançar. Ela
sim, sempre tentou zoar.
Coitada, mas melhorou, viu? Melhorou.
Demais.
Mas ela sempre teve vozeirão. Ao vivo é a mesma coisa do CD. É a mesma coisa mesmo. A Dalita, ela entrega a voz ao vivo sem condições. E aí,
nossa, é muito bom quando a gente um artista que a gente tem dúvida, né? Será que ele canta assim ao vivo mesmo? Eu lembro que quando eu vi a Bebe Rexha cantando ao vivo, eu duvidava demais. Eu achava que era tudo autotune que ela usava. E quando ela mandou os high note lá no vozeirão, eu falei, meu Deus, fiquei passada.
É, então, ainda bem, né? Porque ter um show ruim é uma tristeza gigantesca.
Muito.
Ainda bem. E aí eu lembro que quando eu fui ver a Dua Lipa, que eu ainda não havia estourado tanto, ainda era um pouquinho considerada indie, teve amigo meu que falou assim, ah, mas você vai pagar isso pra ver uma cantora que mal tem música? Eu vou. Assim, o ingresso não foi caro, né? Mas aí o pessoal menosprezou. Aí eu lembro que na noite anterior, ela tinha aberto pro Coldplay. E aí, teve um momento do show, assim, que ela tem uma música em parceria com o Chris Martin, chamada Homesick. Aí, no momento do show, ela assim, ah, eu vou chamar um amigo meu, eu abri o show dele, vem pra cá, Chris Martin. Aí eu fiquei, olha só, teve um amigo meu que pagou mó caro pra ver Coldplay, eu paguei um preço mais em conta e tô vendo o Chris Martin de pertinho aqui, ó.
Né, veio de tabela.
Eu esnobei muito, porque aí eu mandei um vídeo pros meus amigos assim, olha só, quem viu o Chris Martin pela metade do preço que você pagou. Bom, depois desse papo sobre K-pop, música em geral, visão estética e outras coisas mais, quero agradecer a Rafa Santucci pela conversa. Obrigada, Rafa.
Eu que agradeço, foi muito legal.
E a gente já falou, mas vou pedir para a Rafa fazer uma merchan dela, ou tipo, o pessoal pode ler você escrevendo sobre K-pop.
Eu estou escrevendo lá no Minuto Otaku. Eu faço análise de álbuns, dou minha opinião sobre coisas, faço top 5. Então vai lá no Minuto Otaku, me procura. Tem vários textos de pessoas que entendem muito do assunto de cultura asiática. Foi muito legal, então vai lá ver.
E com o mexão da Rafa, a gente encerra o episódio e eu gostaria de reforçar para o pessoal ficar em casa se puder, né? Caso tenha possibilidade de ficar em casa. Até porque, por enquanto, não tem vacina para todo mundo e a gente não sabe quando vai ter. Por isso, fiquem bem. Estamos desesperados, hashtag vem vacina, porque eu quero muito que volte a ter show. Estou desesperada para ir no show. Estou realmente em desespero. Eu quero show, quero ver jogo de futebol no estádio. Eu quero aglomerar.
Um K-pop.
Quero bater cabelo. Eu nem tenho cabelo pra bater, mas eu quero. Eu quero dançar em balada, gente, por favor. Né? Vamos colaborar. Quem puder, fique em casa. E é isso, até o próximo episódio. Tchau!
E este foi mais um episódio de Dona Patrine. Se você quiser ouvir outros, é só procurar Dona Patrine na sua plataforma de streaming favorita.